Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa. Essa é pra cima, hein? Essa é muito pra cima. Todo prazer. É isso aí, você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail pra gente no radio@camara.leg.br. Pode também mandar a sua mensagem através do WhatsApp 61 999789080. Bom demais, bom demais. Bom, gente, vamos então ao nosso tema agora, falar aqui a respeito de um tema muito importante que foi discutido na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, né? A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, aqui da Câmara dos Deputados, que promoveu uma audiência pública para discutir o abuso na questão da interdição, nos processos de interdição de pessoas que estão ainda com a capacidade cognitiva em pleno funcionamento, né? Esse instrumento da interdição, ele foi utilizado para poder fazer com que as pessoas tivessem, digamos, um curador, né, nomeado, um curador que pudesse cuidar de seus interesses quando a pessoa está com problemas, né, cognitivos, ou seja, a pessoa que tem demência, que tem, enfim, enfrentando essas dificuldades. Só que muita gente, por questões inclusive financeiras, tenta interditar as pessoas, muito, principalmente os idosos, né, justamente por causa desses interesses. E a gente vai justamente conversar sobre esse assunto, né? Falando um pouco sobre a importância, né, desse debate que aconteceu e saber quais são os instrumentos disponíveis para que a pessoa se defenda disso, né? De que alguém vai tentar interditar aí a pessoa para poder obter ganhos financeiros, vantagens em relação a isso. Bom, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa é o deputado Zé Silva. Ele que é mineiro, né? A gente está aqui falando hoje sobre Loborges, deputado que é do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa, prazer em tê-lo aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse tema tão importante, mas especialmente começando de uma maneira muito agradável, ouvindo Loborges aí, e falar do Clube da Esquina, falar de música em Minas Gerais, falar do Clube da Esquina, é falar da nossa história. E depois de falar da história, de música bacana, essa audiência pública que a nossa comissão realizou, deputado Heriberto, ele que foi o autor do requerimento, um momento muito estratégico para discutir, como você já fez aí, essa análise da crítica de que um instrumento legal para proteger as pessoas idosas, ele tem se transformado em instrumento, inclusive, de violência patrimonial, violência contra as pessoas idosas. E vários dos participantes, cientistas, advogados, defenderam diversas medidas para que a legislação ela venha efetivamente defender os interesses das pessoas idosas na nossa audiência pública.
Pois é, deputado, porque assim, a gente tem um quadro que é o envelhecimento da população, a gente já fala disso sempre, né, que a tendência é cada vez mais termos pessoas idosas na nossa sociedade. Mas além disso, a própria questão da medicina, da evolução da medicina, faz com que também a função cognitiva das pessoas seja prolongada. Então a gente tem pessoas aí de 90 anos de idade, por exemplo, com uma capacidade intelectual absurda, né? Impressionante. Ou seja, é preciso ter uma maneira de proteger essas pessoas, né? Como é que o senhor vê o cenário atual e a possibilidade, né, de termos uma legislação um pouco mais específica em relação a isso?
É um ponto fundamental que você destacou, que o envelhecimento da população é uma dádiva da humanidade, uma dádiva da ciência. E pela primeira vez no nosso país, a quantidade de idosos suplanta a quantidade de jovens. Nós temos 15,6% de pessoas idosas no Brasil, que nós chamamos de 60+, e a juventude, até os 24 anos, 14,8%. Então, isso mostra que o Brasil vem se alinhando cada vez mais à ciência, isso melhora os hábitos alimentares, os costumes, as atividades físicas, e isso é uma grande conquista. Por isso, também a legislação ela precisa evoluir. E alguns dos pontos que nós estamos com a equipe técnica do nosso gabinete, lá da equipe da Comissão de Direito da Pessoa Idosa, nós estamos analisando para aperfeiçoar a legislação. Um deles é endurecer penas para aqueles pessoas desonestas, inclusive houve recentemente aí destaques na imprensa, que se aproveitam de um laudo médico, não sabemos a veracidade desse laudo médico, para apropriar dos bens do ente querido. Então, um dos pontos é esses que o utilizam de má fé, endurecer as penas e até excluí-los ali como dependente, como herdeiro da pessoa. Outro ponto fundamental, não ter apenas o laudo médico, mas criar no próprio judiciário ali equipes multidisciplinares para ir além do laudo médico, ter ali uma equipe para fazer um laudo psicossocial com mais abrangência. E também é deixar claro, através das políticas públicas do governo federal, de inclusão dessas pessoas até no mercado de trabalho, no mercado dos negócios, de adequação à questão da tecnologia e proteger essas pessoas. Então, eu saí muito animado com o resultado da audiência pública e tenho certeza que nós teremos proposições a serem apresentadas e também sugestões da própria Secretaria Nacional, ao secretário Alexandre, da Secretaria Nacional de Defesa da Pessoa Idosa, para aperfeiçoamento das políticas públicas.
É importante isso, deputado. E uma das questões que se coloca também é a questão que pode, né, que está contida nessa futura legislação, é a questão da perda do direito sucessório, que o senhor acabou de mencionar, né, da perda de direito sucessório no caso de herdeiros, né, usarem desse expediente. E uma outra questão interessante também que foi discutida na audiência, que é a possibilidade de a pessoa elaborar um documento previamente, né, isso quando ela obviamente está com a sua função cognitiva em perfeito estado, para que quando se acontecer um caso de demência ou coisa do gênero, o curador escolhido por ela seja nomeado o seu curador, né? E não uma pessoa de repente aleatoriamente. Quer dizer, pode poder definir de antemão quem seria esse curador, né? O senhor acha que esses pontos são importantes? Poderiam fortalecer a proteção às pessoas idosas, principalmente que passam por essa situação complicada, que é a situação da perda de cognição, da demência? Como é que o senhor avalia isso?
Isso, são mecanismos que com certeza eles estarão presentes na legislação, nas proposições que nós estaremos apresentando, bem como imediatamente sugerir aos cartórios, ao Poder Judiciário e também ao Governo Federal, na legislação infralegal, esses aperfeiçoamentos. Essa questão da pessoa já deixar documentado, que até antigamente, até hoje, né, às vezes faziam os testamentos.
Isso.
Isso também é um ponto que transformar numa lei para dar mais segurança jurídica. E como nós já avaliamos aí, você fez essa avaliação, vê o meu sogro no próximo dia 23 vai fazer 90 anos. Dirige, vai para a fazenda, faz todas as suas atividades, cuida do seu patrimônio. E com 90 anos, se a gente fosse falar quando ele nasceu, quando ele estava na sua juventude, a expectativa de vida era 40 e poucos anos. Então, essa evolução da humanidade. Uma função nossa de deputados, eu estou agora aqui próximo à Goiabeira, no leste de Minas, perto do governador Valadares, e estarei com pessoas idosas, pessoas que estão no auge da sua atividade física, aqui no campo, trabalhando com máquina agrícola, plantando, cuidando dos animais, e precisa que nós, deputados, nós venhamos aqui nas bases e ouvir essa escutatória, como dizem em Minas Gerais, levar para o Congresso Nacional e transformar em leis para proteger as pessoas que já deram toda a sua vida para o nosso país.
Perfeito. Deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, conversando com a gente, ele que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, fez esse debate aí sobre o abuso na questão do mecanismo da interdição, né? Que é realmente uma questão muito preocupante e que a gente aguarda. Essa avaliação multidisciplinar seria fundamental, né? A avaliação biopsicossocial, ou seja, para a gente não ter só a avaliação médica como ponto de partida para uma eventual interdição, né, para uma eventual perda dos direitos aí de uma pessoa que está enfrentando essa situação da perda de cognição. Né? Deputado Zé Silva, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, sucesso aí, e nosso abraço para a população aí do Leste de Minas. Eu que já passei por aí, minha esposa é de Aimorés, então de vez em quando nós estamos por essa região aí. É, exatamente. Um grande abraço para o senhor, tudo de bom.
Um abraço, que é goiabeira, depois me espera, Valdo Jequitinhonga, eu tá lá em Pedra Azul, terra do Paulinho Pedra Azul.
Ah, bom demais.
Também, que fala da nossa música, da nossa cultura, depois Jequitinhonga. Abração, Edson.
Abração, tudo de bom, deputado. Tá aí a participação do deputado Zé Silva conversando com a gente.
Sua chama vai anoitecer. Não importa se o vento quer entrar na nossa porta pra assustar você.
É que coisa linda demais, pode... né? Essa canção pra mim é uma das mais lindas do Lobo Borges, do álbum Via Láctea também, né? A canção Chuva da Montanha. E essa música que tem um arranjo, né, muito bonito, e é um desafio para todos os bateristas, porque tem uma quebra de ritmo aí no meio da introdução, deixa todo mundo meio perdido na hora de fazer isso na bateria, é porque tem um corte de compasso, enfim, uma quebra de ritmo bem interessante, né? E esse back vocal aí do Wagner Tiso, né, um arranjo todo feito pelo Wagner Tiso, realmente é maravilhoso esse disco, e essa música em si é realmente sensacional. Bom, vamos continuar então tratando aqui desse tema da questão das interdições, né, de pessoas idosas, o abuso nessa questão das interdições. A gente vai conversar agora com o promotor de justiça, o Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos, ele que também é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. Dr. Paulo, muito obrigado por atender o convite e participar com a gente. Um abraço, boa tarde, como é que está o senhor?
Boa tarde, é um grande prazer estar consigo aqui, Edson Silva, participando desse programa de grande repercussão e grande audiência. Muito obrigado pelo convite.
Bom, Dr. Paulo, a legislação atual de proteção ao idoso, né, em caso de perda aí da cognição, né, como é que ela funciona e o que na sua avaliação poderia ser aprimorado nesse sentido para evitar esses abusos dos quais a gente está falando aqui, que foram, né, discutidos dentro dessa audiência pública?
Muito bem. Nós temos aí alguns parâmetros legais. Primeiro, temos a Constituição, que ela não tolera qualquer tipo de discriminação em relação ao ser humano, independentemente da idade. Temos o Código Civil, temos o Código de Processo Civil, que estabelece um rito, e temos o Estatuto do Idoso. Então, essas legislações são as principais no sentido da proteção, principalmente da pessoa idosa, sujeita a esse tipo de medida. Porque a interdição não é um instrumento que deva ser utilizado necessariamente contra a pessoa pelo fato dela ser idosa. A interdição é um instituto, é um instrumento utilizado para aquelas pessoas que estão impossibilitadas por conta de fatores mesmo da sua própria vida, diminuição ou média ou acentuada mesmo de sua cognição para exercer os atos da sua vida civil. Então ela não tem como responder, como praticar aqueles atos essenciais e que vão repercutir na sua própria sobrevivência. Pois bem, então a interdição não é dirigida à pessoa idosa, mas à pessoa idosa que se encontra numa situação de impossibilitada de exercer os atos da vida civil, especialmente aquela pessoa que possui limitações de natureza e cognitiva, como foi referida anteriormente, uma grande dificuldade de locomoção por conta de vários fatores. A pessoa se tornou tetraplégica e há uma dificuldade de desenvolver vários atos que ela necessita, há uma limitação de se expressar eventualmente, não necessariamente subtraiu completamente sua capacidade de entendimento, mas ela não consegue se expressar, mas geralmente é dirigido àquela pessoa que tem dificuldade de manifestar o seu entendimento, de decidir. Pessoas, principalmente idosos, que estão numa estágio, numa situação demencial, Alzheimer, Parkinson em situação avançada, e não existem. Não existe apenas Parkinson, Alzheimer, existe um número muito maior de demências que vão sendo diagnosticadas de acordo com a realidade de cada ser humano. Mas a interdição não é dirigida à pessoa idosa, mas sim àquela pessoa que não tem capacidade de desenvolver os atos da sua vida civil, de se expressar, de manifestar, de se defender efetivamente.
E com relação a, quer dizer, as pessoas, hoje em dia, existe esse processo e a pessoa nomeada seria um curador, né?
É um curador, Exato. Curador, é um responsável, isso.
Exato. Na legislação atual, esse curador, ele tem plenos poderes e como é que, exatamente aí, pegando nessa questão da defesa do abuso, no caso, da interdição, ou seja, aquela pessoa que tenta interditar uma pessoa que, na verdade, não está com com a sua cognição em comprometimento, e aí, por causa de um determinado laudo médico, uma coisa assim, acaba conseguindo isso. Que defesa que a pessoa tem hoje na legislação para poder impedir, né, que ela seja interditada sem que haja a razão adequada para essa interdição?
Veja, olha, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, não existe mais na legislação brasileira um tipo de interdição absoluta para tudo. A interdição é sempre limitada. A interdição é geralmente hoje associada ao exercício de atividade de natureza financeira, patrimonial, é para gerir patrimônio hoje. Justamente porque esse patrimônio é para reverter em benefício de quem está sendo interditado, não é? Só que no Brasil a prática, a vivência tem apontado que as pessoas idosas que são interditadas, ou qualquer outro ser humano, independentemente de ser idoso, porque outras pessoas também, independente de serem idosas, podem vir a ser interditadas por apresentarem problemas de cognição, de expressão de vontade e tal, enfim. Então, o que nós temos observado é que essas pessoas, elas têm sido alvo de exploração. Indivíduo, ele trabalha para a interdição da pessoa idosa, geralmente é um familiar interessado em tirar proveito da renda do idoso ou do próprio patrimônio da pessoa idosa. Os maiores agressores das pessoas idosas são os próprios familiares. Então, nós precisamos deixar isso bem claro. Então, é no seio da família, aquelas pessoas mais próximas, são aquelas que maltratam as pessoas idosas, são aquelas também que buscam a interdição do idoso, alegando que aquele idoso... Muitas vezes o idoso realmente nem está incapaz de exercer os atos da vida civil, ele está consciente, mas colocam nele a pecha de estar incapaz, aquele idoso está esclerosado, numa expressão do vocabulário comum.
Sim.
Enfim, eles utilizam esses artifícios. Mas veja, a legislação, ela diz que não basta a vontade daquele que quer interditar o idoso para que o idoso venha a ser interditado nessa situação. É preciso não somente um laudo médico, é preciso que ele se coloque na frente do juiz. O juiz precisa verificar, conversar com o idoso junto com o promotor para saber que se aquela pessoa realmente ela se encontra incapaz de exercer os atos da vida civil. Além disso, há uma necessidade de uma perícia, não é só de um laudo, é uma perícia que precisa posteriormente ser encaminhada para o juiz para que ele possa realmente se certificar, porque ele não é médico, assim como o promotor também não, certificar se o idoso realmente se encontra naquela situação difícil. No Brasil, geralmente esse procedimento, apesar de estar previsto, está tudo na legislação, em muitos lugares não estão obedecendo a contento rito, estão se satisfazendo com laudos, o juiz muitas vezes pode acontecer, até por questão de comodidade, não ouve o idoso, não vai à casa do idoso quando necessário, que o ideal é que quando o idoso não possa comparecer, que ele vá, o juiz se desloque com o promotor até a casa do idoso para constatar se ele se encontra realmente nessa condição e, ao mesmo tempo, averiguar se ele está sendo bem tratado. Né? É preciso verificar qual é o entorno dele, pode-se fazer um estudo psicossocial, é importante. Então, a legislação, ela permite que todos esses instrumentos possam ser utilizados e até impõe justamente para resguardar a pessoa idosa. O fato é que esses instrumentos não estão sendo utilizados adequadamente, de modo que nós verificamos muito rotineiramente idosos sendo explorados. Muitas vezes o idoso ele é o único indivíduo que tem renda numa família.
Uhum.
Vivemos num mundo onde as pessoas são submetidas a um nível de desemprego muito alto, todos são envolvidos com álcool, com drogas, enfim. Essas pessoas, para alimentar muitas vezes seus vícios, ou para que elas querem ter uma renda, e querem se apropriar da renda do idoso. Aquilo que serviria para empoderar o idoso, porque ele é o único que tem renda, acaba funcionando como um instrumento de opressão, porque as pessoas, os jovens, os filhos, os netos, os parentes do entorno, buscam se apropriar desse rendimento e utilizam esse instrumento. Por isso nós devemos ter muito cuidado na utilização desse instrumento, porque ele pode ser um mecanismo para oprimir a pessoa idosa, para submetê-la à violência, submetê-la à fome, submetê-la à agressão, para uma desvalorização da pessoa idosa. Então isso é muito sério, sério. Brasil, nesse país de dimensões continentais. Uma análise que eu fiz recentemente dos dados que o Conselho Nacional de Justiça possui, são mais ou menos 400 mil processos de curatela, interdição no Brasil. Não necessariamente de pessoas idosas, porque eles não têm esse corte. Nós não sabemos exatamente, nesse universo de 400 mil, quantos são exatamente pessoas idosas que poderiam estar nessa situação para ser interditadas. E nem sabemos exatamente em que situações esses outros também foram interditados. O fato é que a legislação ela protege a pessoa idosa, ela precisa ser adequadamente utilizada. E um mecanismo também para intimidar que esses parentes se utilizem desse mecanismo para se apropriar da renda do idoso é que o parlamento ele se preocupe com o aumento da pena para apropriação indébita. Apropriação é alguém que se apropria em confiança da renda de alguém, de uma coisa, de alguém, não é?
Uhum.
Então, se foi autorizado a ele, tem de aplicar aquele recurso pelo qual ele é responsável em benefício da pessoa idosa. Se o dinheiro não está sendo utilizado adequadamente, ele está praticando aí um crime. E a pena é muito leve, é de 1 a 4 anos de reclusão. É preciso aumentar como um mecanismo de intimidar qualquer um que queira utilizar esse instrumento para prejudicar o idoso, que ele pense duas vezes. Não, se eu fizer isso, for denunciado, realmente eu vou sofrer consequências severas. Os elementos intimidatórios, a lei precisa ter essa funcionalidade também.
Sim,
ela precisa fazer com que as pessoas pensem 2, 3, 4 vezes antes de cometer qualquer tipo de ato que vá causar um prejuízo ao seu semelhante, causar um prejuízo à sociedade. O Brasil é um país muito conivente, né, com a criminalidade, com a improbidade e tal. Por isso que temos convivido, de certa forma, com esse caos.
Perfeito. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos, ele que é promotor de justiça e também professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço para o senhor. Até a próxima oportunidade.
Um grande abraço. Muito obrigado.
Um abraço. Até a participação do Dr. Paulo Roberto Barbosa. E é isso, né? A legislação precisa ser aperfeiçoada, mas também é preciso cumprir o que existe. E as pessoas têm que agir no melhor interesse da pessoa idosa. E as pessoas que são públicas, né? Um juiz, um promotor, têm realmente que estar atentos a essa questão, porque tem muita gente aí querendo se aproveitar dessa situação. Esse que é o grande problema. E agora a gente ouve esse hino. Esse é um hino, né? Isso não é uma música. É um hino. Clube da Esquina número 2. Lois Solange Borges, do álbum Via Láctea.
Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, chamavam sonhos e sonhos não envelhecem.
Tá aí, Clube da Esquina número 2, esse hino, né, que a gente tá ouvindo aqui com o Lô e a Solange Borges. Vamos pro intervalo aqui no nosso Feijoada Completa e na volta a nossa grande homenagem, o grande finale do nosso programa, que é a gente vai relembrar uma entrevista do Lô Borges aqui ao Feijoada Completa. Não sai daí que a gente já volta.
Feijoada Completa.